em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A guerra colonial começou há 60 anos, mais de meio século depois. De que forma é que o Estado português reconheceu e compensou o 1 milhão de portugueses que foi à guerra entre 1961 e 1975? Em que medida o Estatuto dos Antigos Combatentes veio fazer alguma reparação pelos enormes sacrifícios, pelo trauma vivido por tantos portugueses? A justiça feita pelo Estado português para com os seus antigos combatentes é o tema em debate na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Marina Pimentel e comigo tenho à volta da mesa o General Chito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes, Cândido Patuleia Mendes, um antigo combatente que representa a Associação de Deficientes das Forças Armadas, Carlos Anunciação, psicólogo especialista em traumas de guerra, e a advogada Isabel Estrela, que tem trabalhado com a Apoiar, a Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas de Stress de guerra. A secretária de Estado de Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes foi também convidada, mas uma deslocação a Paris impediu a sua participação. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade. Demorou mais de meio século, mas a Assembleia da República aprovou em 2019 e entrou plenamente em vigor no início do ano o Estatuto do Antigo Combatente. Chito Rodrigues, os antigos combatentes sentem que este estatuto dignifica e faz justiça a tudo aquilo pelo que passaram?
Permita-me que, face às características do programa, falando de justiças e injustiças, faça uma pequena síntese daquilo que se considera justiça ou injustiça nestes 60 anos. Mas numa breve síntese destes 60 anos, eu diria que sempre que esteve presente, na verdade, o apoio aos combatentes, à Liga dos Combatentes e às famílias, assinalam-se duas situações simultâneas e antagónicas. Uma primeira, que é ao longo do longo período de injustiça generalizada e consciente esquecimento e mesmo abandono ao mais alto nível do Estado, nomeadamente ao nível do apoio à saúde e apoio social.
Vai até quando esse período?
Este período vai desde 74 aos nossos dias. E, simultaneamente, o mesmo período com a mesma duração, 60 anos, em que é um justo reconhecimento e compreensão dos sacrifícios e dos problemas dos combatentes ao nível local, pelas entidades, famílias do Portugal profundo. Portanto, há uma diferenciação entre a situação vista do lado do Estado e uma situação vista do lado do Portugal profundo. Mas este longo período de 60 anos tem fases, e tem fases que eu considero justiça e injustiça. E eu vou enumerar as fases desse período.
Sim.
Uma primeira fase de hostilidade política que vai de 1974 a 2002. 28 anos de silêncio acusatório por parte do ambiente político face aos que tinham batido, levando os mais sacrificados a organizarem-se, a revoltarem-se, como é o caso da ATFA, que está aqui presente, como
Sim.
é o caso da Apoiar, que está aqui presente.
Uhum.
Uma segunda fase de justiça política para com os combatentes e famílias, que surgiu em 2002, pela Lei 9/2002.
Era Primeiro-Ministro o Engenheiro António Guterres.
E era Ministro da Defesa, mas não queria dar nomes.
Sim, mas eu era, é para as pessoas situarem.
Defesa, Paulo Portas, que pôs em prática a Lei 9/2002, cujos efeitos durariam
já foi no
até
governo
2009.
Barroso.
Durante 7 anos, foi possível os combatentes usufruírem de algum apoio financeiro e social. Se essa lei se tivesse mantido, talvez não estivéssemos aqui hoje. Uma terceira fase de injustiça política, iniciada em 2009, com a publicação da Lei 3/2009, que durou até aos nossos dias 12 anos.
Era o governo de José Sócrates.
Não localizo, mas obrigado por me alertar esse facto. E que reduziu drasticamente o universo beneficiando os benefícios da Lei 9 de 2002, caíram e foi criado um ambiente generalizado de insatisfação, mesmo de revolta, nos combatentes. Há muitos combatentes a receberem 56 euros por ano, sem qualquer apoio social ou à saúde.
Apenas 56 euros por ano?
A lei diz, são 75, 100 e 150. Sobre esses números, de acordo com o tempo que estiveram em zona de conflito, forte, na verdade, recai o IRS. Nomeadamente, alguns combatentes até mudam de escalão. E, portanto, recebem os 76, outros 76, por ano. Por ano. E, finalmente, portanto, já referi uma fase de injustiça, sim, uma fase de justiça, mas essa fase de injustiça vem desde 2009 aos nossos dias.
E agora, essa
e
fase
agora,
de injustiça é corrigida com o Estatuto?
De meia justiça. E uma meia justiça que se inicia em 2020 com a publicação do histórico Estatuto dos Antigos Combatentes. E eu digo meia injustiça porque realmente o Estatuto vem finalmente, depois de 47 anos do fim da guerra, fazer um reconhecimento moral ao nível do mais alto escalão do Estado, da Assembleia da República, com proposta do Governo, mas o reconhecimento material não foi alterado. E, portanto, continuamos a ter a mesma injustiça que se verifica com a Lei 3/2009 e não houve algum apoio no âmbito concreto de reconhecimento material.
Deixe-me relembrar aqui o direito à isenção de taxas moderadoras no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o passe gratuito.
Não, são muitos coisas. Os combatentes já tinham as taxas moderadoras. O passe ainda não está
gratuito.
Regulamentado o problema de entrada nos museus. E está com alguma dificuldade de implementação, embora já há uma portaria, o problema dos transportes. Mas não houve movimento, não houve o apoio à saúde, não houve o apoio do Hospital das Forças Armadas, embora
haja
intenção de
o
fazer, mas ainda não está implementado. Não há medicamento para apoio àqueles que mais necessitam.
Uhum.
E não foram revistas as subvenções, os suplementos de pensão. Há apenas um caso concreto que o atual Estatuto, e até por proposta da Liga, a Liga fez várias propostas que não foram consideradas nesse aspecto, um deles é o coeficiente especial de pensão. Existem hoje cerca de 300 mil combatentes. O coeficiente especial de pensão diz respeito apenas a 1.700 combatentes e são aqueles que recebem 200 euros de pensão social e, portanto, há um aumento de 3,5% dessa pensão para 7%, o que significa que foi um aumento de 100%, mas isso significa que passou de 7 euros para 14. Portanto, é preciso pensar na revisão da Lei 3/2009 para apoiar a subvenção, mudar a subvenção. E a Liga tem, portanto,
e isso é que era decisivo
meses,
do vosso ponto de vista.
Há 6 meses que a Liga dos Combatentes já entregou no Governo uma proposta concreta para que o atual estatuto deixe de ser um meio estatuto que se preocupou, de facto, com algo. E a maior parte delas foram propostas da Liga dos Combatentes e de algumas associações. E, portanto, há realmente um reconhecimento que nos toca. E foi também por proposta da Liga que o cartão do combatente tem hoje uma frase que é significativa para nós. E tem lá escrito que quem porta aquele cartão é titular do reconhecimento da nação. Aliás, isso que acontece noutros países, como acontece em França. Portanto, isso para nós foi realmente altamente significativo. A bandeira nacional quando os combatentes morrem é também significativo. Portanto, há realmente alguns pontos que são históricos em termos do reconhecimento daquilo que era proibido falar durante anos e anos e anos.
Acha
e, portanto,
que os ex-combatentes...
Para nós é um estatuto histórico. Simplesmente, a Liga dos Combatentes bate-se, já fez propostas para que o estatuto seja um estatuto completo e não seja um meio-estatuto.
Senhor Geral, diga uma coisa, os antigos combatentes acha que são vítimas, têm sido vítimas de um preconceito que existirá na sociedade e também na classe política de que serviram e apoiaram a ditadura ao irem para a guerra nas colónias?
Os combatentes não são combatentes. Os combatentes são homens com a farda das Forças Armadas ao serviço do país, cumprindo missões das Forças Armadas que lhe foram determinadas pelo poder político. Tenha sido na Grande Guerra, tenha sido na Guerra do Ultramar, tenha sido hoje nas operações de paz e humanitárias, em que as Forças Armadas sempre cumpriram aquilo que foi determinado pelo poder político. E se pergunta que aqueles que cumpriram o dever de marchar para o ultramar é diferente daqueles que cumpriram o dever de marchar para a, para a Grande Guerra, ou aqueles que partem hoje, porque há muitos portugueses que perguntam porque é que há portugueses a baterem-se no Afeganistão, na Bósnia, na Herzegovina, na verdade, e na República Centro-Africana. As perguntas são idênticas e, portanto, portanto, não pode haver ligação entre os combatentes e aquilo que foi um governo que ninguém quis e que foram os próprios combatentes a acabar com ele. E, portanto, quem estabelece relação imediata entre o fascismo e as Forças Armadas está enganado, porque os combatentes nunca sentiram isso.
Claro que sim. Há aqui só uma dúvida, uma última dúvida que eu queria esclarecer consigo. O direito de preferência na habitação social é uma medida que se destina a antigos combatentes e às suas viúvas em situação de sem-abrigo. É uma realidade residual ou há um número significativo de antigos combatentes em situação de sem-abrigos?
Marina, isso é também uma proposta da Liga dos Combatentes que constasse do Estatuto. Nós, há longo tempo, que andamos procurando combatentes sem-abrigo e apoiamos combatentes sem-abrigo. Abrigo.
Estamos a falar de quantos combatentes?
Essa
é que são pessoas
medida,
já com
medida
alguma
muito
idade.
Importante. Essa claro. Medida é uma medida muito importante. Agora, ao nível da Defesa Nacional, foi estabelecido um programa, um planeamento, onde a Liga dos Combatentes também parte, mas abrangendo todas as entidades que estão nessa mão. Um plano estratégico para apoio dos antigos combatentes. Esse estatuto trouxe-nos essa visibilidade daquilo que nós já fazíamos.
Mas já alguém beneficiou desta nos últimos dias? Foi notícia a situação de um casal.
Tem havido reuniões, porque
isso
também. Não, é que isso, o estatuto demora a regulamentar. Já lá vão um ano e meio e está em regulamentação. A Liga dos Combatentes já participou em duas reuniões no âmbito dos combatentes em abrigo e eu espero que se desenvolva no terreno aquilo que está a ser planeado.
Muito bem.
Porque nós continuamos no terreno.
Cândido Patuleia Mendes, antigo combatente com sequelas físicas e, imagino, também psicológicas da guerra colonial. Pergunto-lhe, para si em concreto, o estatuto do antigo combatente traz algum benefício?
Curiosamente, no estatuto do antigo combatente vem plasmada toda a legislação publicada até então para os assistentes das Forças Armadas. Portanto, digamos, o nosso estatuto, que começámos a lutar por ele antes do próprio 25 de Abril e com mais força a partir daí, a Associação dos Assistentes das Forças Armadas criou-se a 14 de maio de 1974, portanto, 3 semanas após o 25 de Abril, porque anteriormente, como sabem, quem tem idade para recordar, não havia direito de associação, não é? Portanto, logo aí começámos a trabalhar para termos os direitos que já nos eram reconhecidos de maneira muito, muito mísera, chamemo-lo, e tivemos a nossa Bíblia, vá ao Decreto-Lei 43 de 76, portanto, de 20 de janeiro de 76, como é lógico, e, digamos, a partir daí tivemos mais evolução, até para os grandes deficientes em serviço, os grandes deficientes sem nexo causal, portanto, e toda essa legislação está plasmada no Estatuto do Antigo Combatente.
Sim.
No entanto, muitas coisas estão coxas, porque até
o que é que está
caso,
coxo? O que é que está coxo? Diga lá.
A saúde, por exemplo. Ora bem, o Sr. Geral falou dessa parte em relação aos antigos combatentes, mas os deficientes de guerra têm problemas sérios com a questão da saúde, porque estão incluídos no sistema da ADM, que é o apoio à doença, à família militar, aos militares e suas famílias, e erradamente no nosso entendimento. Porque em relação às nossas incapacidades, quem tem que suportar o reconhecimento, como disse e bem o Sr. General, que deve ser feito aos deficientes das Forças Armadas, é o Orçamento de Estado.
Portanto,
não
seriam...
é nenhuma subunidade de saúde, como é o caso da ADM. A ADM está criada para apoiar a saúde dos senhores militares e que nós saudamos vivamente. Mas a nossa permanência ali é descabida, porque nós devemos ser ressarcidos e apoiados diretamente do Orçamento Geral do Estado. Claro, nós sabemos que através do IARFA essas verbas estão a ser juntas, mas há promiscuidade entre essas verbas e o resto da atividade do apoio social,
certo,
das Forças Armadas, de forma que, por exemplo, eu vou contar o meu caso pessoal, que é para não estar a inventar.
Era isso que eu queria que contasse, diga lá, mas tem que ser sintético.
Exatamente, eu sou obrigado a descontar para a ADM. Isto é tão anacrónico como eu tenho o decreto-lei 43/76 e a portaria 1034 de 1999, que me dá direito, aliás, 2009, desculpem, que me dá direito a ter gratuitamente assistência médica, assistência sanitária, cirúrgica, portanto, tudo isso tem direito gratuitamente. Pois eu sou obrigado a descontar 13,5% para o IASFA,
que vem... O IASFA ainda... é o quê? Desculpa.
É o Instituto de Apoio Social das Forças Armadas, okay. Desculpe. Então, e isso vai para onde? Isso, como todas as cotizações, vão para o apoio social aos senhores militares, pá, dos quadros permanentes, aqueles que estão lá inscritos,
mas,
não é?
Mas,
ora, eu não estou inscrito nessa instituição.
Eu percebo a sua questão, mas agora vendo mais em termos práticos.
Deixe-me então, eu estar a descontar para um apoio social que não me diz respeito, desculpe que diga em português comezinho, é um roubo. Porque do dinheiro que eu desconto não vai nem um tostão para a saúde.
Para a saúde.
E eu estou a descontar, não é muito, mas eu estou a descontar cerca de 750 € por ano para ter direito a uma saúde que me é dada gratuitamente.
Pois, diga-me uma coisa, além da saúde gratuita, a que é que tem direito um deficiente de guerra?
Um deficiente de guerra, em princípio, tem direito ao vencimento do posto, com as titularidades que logrou durante a permanência no serviço ativo, tem direito à compensação militar, vá, mas é isso. E tem depois uma percentagem sobre o salário mínimo nacional de harmonia com a incapacidade que lhe foi atribuída em junta militar.
Claro. Quanto tempo demoram, em média, os processos para haver reconhecido o Estatuto de Deficiente das Forças Armadas?
Isso varia entre anos e décadas.
Entre anos e décadas.
Imagino que alguns morreram sem que conseguissem ver-lhe. No seu caso, Cândido, quanto tempo demorou?
É um bocado complicado, porque já foi há muitos anos, não é?
Sim, mas portanto, tem ideia, mais ou menos, para termos aqui uma noção?
Deve ter demorado, talvez, porque o meu caso também era um bocadinho complexo, mas talvez aí ano e meio na altura. Portanto, isto foi ainda antes do 25 de Abril, pronto, vá. Não estou aqui a fazer clivagem em termos políticos, estou só para, porque o 25 de Abril acabou por ser um marco histórico,
claro,
em termos cronológicos.
Claro,
só
que sim. Muito
que
rápido.
Só que saúde, completar uma ideia é que existe uma rede nacional de apoio, uma lei.
Sim.
Define uma rede nacional de apoio, onde pertencem as várias associações no Ministério da Defesa Nacional. A Liga dos Combatentes também pertence a essa rede nacional de apoio, mas nunca recebeu um euro de apoio. Mas mais grave é que, estando nessa legislação incluído o Ministério da Saúde, eu afirmo, não sei se sou reiterado, o Ministério da Saúde nunca deu um euro para apoio dos combatentes no âmbito da Rede Nacional de Apoio. E existe a lei há anos. Foi apenas o Ministério da Defesa Nacional que distribui algumas verbas para as associações no âmbito dessa Rede Nacional de Apoio. Ministério da Saúde,
zero.
Em termos de combatentes, zero.
Fica feito o esclarecimento. A Isabel Estrela é advogada, tem trabalhado com antigos combatentes no seu reconhecimento como deficientes das Forças Armadas. Qual é o perfil das pessoas que, ao fim de tantos anos, ainda não viram reconhecido esse direito? São antigos combatentes, imagino, não com sequelas físicas, mas psicológicas.
Sim, boa tarde, Marina. Sim, e este direito a ser reconhecido o Estatuto de Deficiente das Forças Armadas só foi obtido através da luta da Apoiar, porque a Lei 43 de 76 ainda não abrangia esses ex-combatentes. Só 20 anos depois, deixe-me dizer-lhe, através da Lei 46 de 99...
Portanto, só em 1999...
É que foi introduzido o número 3 no artigo 1º da Lei 43 de 76, que diz que é também considerado deficiente das Forças Armadas o cidadão português, que, sendo militar ou ex-militar, seja portador de perturbação psicológica crónica, resultante da exposição a fatores traumáticos de stress durante a
portanto,
vida militar.
Portanto, estas pessoas que sofreram stress pós-traumático ou qualquer perturbação psicológica durante a guerra só viram reconhecido os seus direitos a partir de 1999.
É por isso que estes processos são todos muito recentes, e esses pedidos de reconhecimento como deficientes das Forças Armadas são todos muito recentes, mas são processos que têm durado...
Em média quanto tempo?
Em média 9, 12 anos.
Uhum. Qual é que é a grande dificuldade nesses processos de qualificação como deficiente das Forças Armadas para todas estas pessoas que não têm danos físicos, mas têm danos psicológicos e emocionais?
Portanto, esses danos não são visíveis, não é? A primeira grande dificuldade é... Estas pessoas virem pedir apoio, porque muitos têm vergonha.
Têm vergonha,
portanto, são os anti-heróis, digamos assim.
Uhum.
Depois é a falta de informação. A Apoiar tem feito algumas sessões de esclarecimento em várias regiões do país, a demonstrar que eles têm esse direito e a dizer que as pessoas perdem os seus direitos se não os exercerem. E tem vindo muitos a apoiar depois dessas sessões de esclarecimento. Outra dificuldade é o tempo decorrido. Como disse ao início, é uma guerra que já foi há 60 anos.
E
é exigido nestes processos a prova.
Pois. E que se estabelecer o nexo de causalidade, não é? Entre o dano sofrido e as situações que vividas
na guerra. E situações traumáticas vividas na guerra.
Marina, desculpe.
Diga.
Eu queria dizer-lhe que, certo, que com esta intensidade e com o aparecimento da Lei 4399, tudo melhorou, mas antes disso já se tratava de stress de guerra, muitas vezes ainda com o nome de neurose, mas nós temos reconhecimento de camaradas nossos que foram reconhecidos com essa patologia antes de 1999, alguns.
Uhum.
Claro, não mas... com a clareza de ir para cá.
Claro,
a clareza
não
que apareceu não adiantou o encerramento dos processos.
Eu li que havia processos já com 14 anos.
Exato.
Porque esses... E isto estamos a falar de processos que só estão a tramitar no Ministério da Defesa. Não estamos a falar de processos depois de recursos para tribunal.
Para tribunal,
porque aí o calvário agrava-se substancialmente, posso imaginar.
Não, é que esses processos têm início no médico de família.
Uhum.
Portanto, o médico de família é que deteta a situação e preenche um modelo 1, que é enviado para os serviços de psiquiatria da região onde habita o interessado, que leva muitas vezes 6 meses a 1 ano ou mais,
uhum.
ou mais
uhum.
para preencher o modelo 2, que é o modelo que vai determinar qual é o grau de deficiência desse ex-combatente. Aí eu faço aqui uma ressalva. A Rede Nacional de Apoio permite que associações como a Apoiar, que têm psiquiatra, psicólogos e médico de clínica geral, permite que essas associações preencham o modelo 2.
Pois, isso é uma ajuda, não é?
É uma mais-valia, porque aí o ex-combatente não tem que esperar
claro.
6 meses, 1 ano ou dois
claro,
anos.
Claro.
Quando o processo não é perdido.
As coisas demoram tanto tempo assim é no Ministério da Defesa. Porquê?
Depois, o processo é enviado para o Ministério da Defesa, que depois envia para o ramo das Forças Armadas a que o ex-combatente pertence. Onde é feito o inquérito aos factos que o ex-combatente invoca, aos factos que lhe causaram o trauma.
Ah, uhum.
E, ao mesmo tempo, também ele vai ser sujeito no hospital militar local, ao hospital das Forças Armadas, vai ser sujeito a consultas de...
Uma perícia, não é? Não,
vai ser a consultas de psiquiatria e de psicologia. Só depois é que é sujeito a uma junta
médica,
que vai determinar o grau de incapacidade. E depois estes dois processos, o inquérito aos factos e a conclusão dele e o resultado da junta médica, esses dois processos é que são depois enviados para o Ministério da Defesa Nacional, para o Departamento Jurídico, que vai analisar uma situação e outra e vai analisar se existe esse nexo de causalidade
ou não.
E se esse requerente...
E a maior parte dos processos são deferidos ou indeferidos?
Em termos do stress pós-traumático, a maior parte é indeferido.
É indeferido?
É. Porquê? Porque é exigido um grau de deficiência de 30%.
Posso acrescentar aqui algo?
Sim, diga.
Eu gostaria de salientar, a doutora está a dizer, o modelo 1 tem que ser realizado no país inteiro por psiquiatras.
O modelo 1 é um dos papéis que eles têm que apresentar.
É a realidade primeiro,
sim.
O contacto do combatente,
sim, sim,
com o psiquiatra que tem que
preencher
esse modelo.
Sim.
Não há psiquiatras. E os que há recusam-se praticamente a preenchê-lo. Primeira dificuldade. Portanto, o modelo 1 tem dificuldade em ser preenchido pelos psiquiatras normais. Sim,
que
país
não querem,
inteiro,
mas onde, que as pessoas vão à onde, consulta há muitas e os zonas psiquiatras...
Não, muitas zonas não há psiquiatras. Mas depois aqueles que há têm dificuldade em quando se põe em causa, enfim, terem que se manifestar e assinar sobre qualquer nexo, causalidade, o assinar é difícil. E depois passamos ao modelo 2. E o modelo 2 é ainda pior. E, portanto, são as associações, nomeadamente a Liga dos Combatentes, têm 10 centros de apoio médico, psicológico e social espalhados pelo país, os quais, durante anos, foram coordenados aqui pela doutora Anunciação com o doutor António Correia, está aqui, trabalhou connosco durante anos. Uhum. E, portanto, nós temos a experiência concreta. Os nossos combatentes que preencheram o modelo 2 e que foi apresentado ao Ministério da Defesa Nacional, até hoje, não foi nenhum recusado. E, portanto, foram aceites. Depois, a decisão final é outra questão.
Pois.
Porque é o que diz a doutora, os 30% como a decisão quase genérica. Para atingir os 60% é extraordinariamente difícil. A Liga dos Combatentes tem sócios, na verdade, porque deficientes mentalmente, porque não é só deficiente quando a deficiência é visível.
Claro.
Ou se é cego, ou não se tem braços,
evidente,
ou não se tem pernas.
Evidente.
Há deficiência mental e há deficiência social. Nós temos, portanto, muitos deficientes na nossa Liga dos Combatentes. Temos 10 centros de apoio médico, psicológico e social. E o doutor pode escrever, pode agora falar.
Muito bem, muito bem.
Eu só salientei que é um processo extraordinariamente difícil.
E acredito até porque...
Deixe-me dar só uma chega importante nesta altura. Há depois um facto escandaloso
que
a Junta Militar atribui, por exemplo, 30% ou 31%, vá, e é elegível para esta coisa, e a soberana
porque
manda em tudo, a soberana Caixa Geral de Apresentações dá 0% e é este 0% que vale. Isto é escandaloso e a Ordem dos Médicos devia tomar conta disto.
Sublinho.
A Ordem dos Médicos devia tomar conta disto. Como é que uma junta médica que nunca viu o indivíduo de apoio à frente, que está na Caixa Geral de Apresentações, não reconhece o trabalho que é feito durante meses, anos, por médicos militares?
É incrível, por peritos, porque, por exemplo,
e é mandado às malvas.
Nem tribunal, o juiz está obrigado a seguir o que diz o parecer do perito, não é?
Legal, sim.
Tás, por exemplo.
Mas atenção, quando o ex-combatente tem uma avaliação, uma incapacidade de 30% e é reconhecido o nexo de causalidade entre essa deficiência e o serviço em combate.
Sim.
Em combate. Ele é considerado FA e o processo não vai para a Caixa, não vai para a Caixa Geral de Apresentações.
É.
Só quando é considerado em serviço.
Uhum.
Ou que não foi em contacto com o inimigo, ou nestas circunstâncias que a lei...
Certo, e é nessa...
Nessa altura que a...
Caixa Geral de Apresentações.
Não é a Caixa Geral de Apresentações, é a junta a que a Caixa manda.
A Caixa,
É uma junta que tem a ver com as incapacidades profissionais da Segurança Social. Essa junta... é que se dá ao luxo de aumentar, também tem aumentado, de aumentar ou diminuir ou manter a classificação.
Sim.
E o ex-combatente é sujeito, está a ver o tempo
claro,
que isto demora.
Claro, tudo isso demora.
É sujeito
demora.
A duas juntas médicas.
Demora
e, aliás,
anos.
Em nenhuma das juntas médicas, nem a militar, nem nesta da Segurança Social, ele pode levar o seu próprio médico. Portanto, é uma coisa que não se compreende.
Pois, mas isso, qualquer pessoa que vai a uma junta médica
não leva.
Não pode levar o seu médico.
Pode. Pode nas juntas médicas de profissionais.
Uhum.
Qualquer profissional que tenha um acidente em serviço.
Ah, um acidente em serviço, certo.
Pode levar o seu próprio médico.
Uhum. Muito bem.
Um médico de medicina de trabalho, por exemplo. A junta militar que vai determinar a incapacidade para o trabalho. Não tem nenhum médico de medicina de trabalho.
Carlos Anunciação, psicólogo especializado em stress e stress traumático, editou um livro sobre a questão que aqui estamos a tratar, o stress traumático em combatentes. É também um oficial do Exército. Está aqui para nos falar sobre os aspectos psicológicos do trauma e sobre as dificuldades emocionais que sentem ainda hoje os antigos combatentes. Como é que as situações vivenciadas por estes homens que estiveram na guerra colonial, estiveram muitos à beira da morte, ficaram estropiados, outros viram morrer os companheiros e amigos e tiveram de matar muitos deles para sobreviver? Como é que todos estes factos os condicionaram na sua parte psicológica e emocional, na relação com os outros em geral, na sociedade, com a família, no trabalho?
Boa tarde. Obrigado pelo convite, Marina. É assim, isso dá pano para mangas.
Pois, dava para escrever um livro.
Exatamente. Já foi aqui falado pelo Sr. Geral e pelos outros convidados da Apoiar, que é também uma das primeiras instituições que surgiu para ajudar os combatentes e claro, obviamente a ATFA foi a primeira instituição depois do 25 de Abril a surgir, a tratar dos deficientes, que era um acontecimento premente devido a termos tido quase 1 milhão de combatentes nas 3 frentes de combate, e nem Angola e Moçambique, e por conseguinte, e a própria Liga dos Combatentes, que foi fundada desde a Primeira Guerra Mundial, exatamente para ajudar os combatentes, já desde essa altura. Portanto, estamos aqui a falar com 3 interlocutores que são realmente uma marca incontornável na nossa sociedade sobre o apoio aos combatentes, nas diferentes vertentes e que se conjugam. Agora, a verdade que eu ouço muitas vezes, e que eu vi também enquanto fui o coordenador do Centro de Apoio Médico e Psicológico da Liga dos Combatentes, é que os combatentes, mesmo em terapia de grupo, diziam: eu fui um e vim outro. Uhum. E as próprias mulheres dos combatentes diziam: ele foi uma pessoa, mas ele é outra pessoa completamente diferente. Ele não é a mesma pessoa. E esta mudança extraordinariamente significativa da pessoa que vai para a guerra e vem de forma completamente diferente é que realmente é o tal nexo causal que depois se procura provar e que infelizmente as próprias juntas médicas da Caixa de Aposentações, depois de todo um trabalho que já aqui foi feito, da investigação, de ouvir as testemunhas, de ouvir até o comandante de companhia, que agora já é general ou coronel na reforma, que tem que ser ouvido, os antigos companheiros de armas, ou seja, os camaradas, o alferes, o capitão, provar que houve aquelas operações de guerra.
E ao fim de tantos anos, imagino que as pessoas têm dificuldade em se lembrar.
Sim, mas mesmo assim,
dos
há
nomes,
relatórios,
mesmo das
mas
caras.
Há relatórios das operações no Arquivo Histórico Militar, tudo isso, por isso é que isto demora muito tempo também. É preciso ir pesquisar todas essas coisas. Uhum. É quase um processo kafkiano, mas na verdade estas pessoas passaram por acontecimentos potencialmente traumáticos. Foram a guerra, o ver camaradas mortos, outros feridos, ficar sem braços, sem pernas, explosões, para além dessas variáveis, outras como o calor, o isolamento, a falta de comunicação com a metrópole, não havia internet, nem sequer um telefonema se podia fazer.
Era aerograma.
Eram os aerogramas, que era um método expedito que foi arranjado para se comunicar com a metrópole, chamada metrópole, que era o continente. Portanto, estas pessoas viveram em certos sítios, em certos teatros de guerra, isolados durante 24 meses, 18 meses, 36 meses. O isolamento sem ver ninguém.
Claro.
Portanto, isto causa um sentimento de desamparo, vulnerabilidade, que obviamente, se a pessoa já tinha alguns antecedentes, vai agravar. Mas mesmo aqueles que foram dados como aptos para se fazer o serviço militar obrigatório e foram para a guerra porque foram considerados aptos, mesmo esses, passando por estes acontecimentos potencialmente traumáticos, como as mortes, emboscadas, explosões, etc., obviamente que isto tem um impacto emocional muito grande. E quando estas pessoas começaram a queixar, quando vieram do ultramar, das antigas ex-colónias, a queixarem-se que vinham diferentes, a terem problemas em casa, a terem problemas com as mulheres...
E essa diferença do um que foi e o outro que veio, esse que veio, vem mais violento, com problemas de dependência,
sim,
mais isolado, que tipo de...
Sem dúvida, porque repare, estas pessoas depois vai depender, mas por isso é que existe a chamada perturbação de stress pós-traumático. O que é que é? A perturbação de stress pós-traumático resulta de um acontecimento potencialmente traumático, como o caso da guerra, mas também podem ser as cheias, podem ser um sismo, podem ser ataques terroristas, pode ser uma violação, tortura, portanto, podem ser muitos acontecimentos potencialmente traumáticos, como o caso da guerra, e estas pessoas, quando são confrontadas com situações desta natureza, a sua vida é ameaçada, a sua vida, ou quando eles testemunham a vida de outros a ser ameaçados, a ficarem sem um braço, uma explosão, a serem mortos à sua frente. Ora bem, esse impacto emocional, essas imagens, tem um fator que hoje sabemos que fica numa zona do nosso cérebro chamada hipocampo. Uhum. É como se fosse, digamos, grosso modo, o disco rígido do nosso computador. Está lá a informação. Portanto, muitos destes combatentes que sofrem de stress pós-traumático continuam dentro da sua mente, nessa área que hoje sabemos através das neurociências, quando se faz um ataque, quando se faz uma ressonância magnética funcional, que realmente essa parte do cérebro está alterada morfologicamente e está muito mais ativada, a chamada, aquela área, digamos, da amígdala, que é a área que diz que quando nós somos confrontados perante um perigo, nós desencadeamos uma resposta chamada resposta de luta ou fuga, em que o nosso coração começa a bater mais depressa, respiramos mais rapidamente, ficamos mais tensos, temos mais adrenalina dentro de nós, para nos preparar para lutar ou para fugir. Isto aconteceu com os combatentes perante essas ameaças. E só que depois, como essa memória, ou essas várias memórias, porque há várias memórias que aconteceram a alguns combatentes, passaram por várias situações politraumatizados psicologicamente, essas memórias vão trazer ao cérebro deles, à consciência, esses flashes, essas imagens, e vão desencadear aquilo que se chamam, então, o stress pós-traumático, que é, mesmo a pessoa não querendo, concomitantemente, há sempre imagens a surgirem, pensamentos negativos, há sempre medo a surgir, há respostas do corpo a reagirem a essas ameaças. Por isso é que a pessoa se queixa que não consegue dormir, por isso é que a pessoa fica completamente fora de si, às vezes tem flashbacks e pensa que está a ser atacada e manda-se para o chão, e a família não compreende.
E depois, essa situação tem sequelas também depois físicas, doenças degenerativas,
também são observadas a nível das ressonâncias magnéticas, tem depois complicações cardiovasculares, que a pessoa depois anda muito hipertensa, porque estas respostas, é como se a pessoa com as suas memórias tivesse sempre a ser ameaçada. E portanto o stress pós-traumático é a tentativa de, a pessoa faz esforço, lá está o tal coping, que a pessoa tenta afastar aquelas imagens.
O coping é o quê? Explique lá.
O coping são as tentativas ativas que um combatente faz, ou uma pessoa, para evitar, para reduzir a pressão sentida, neste caso, por aquelas imagens, por aqueles pensamentos, por aquelas emoções. Só que muitas vezes...
É uma forma de terapia.
É uma forma de enfrentar, é uma forma que nós temos de lidar. Só que há pessoas... Sim. Exatamente, é um mecanismo que nós temos que... Se eu estou aqui com stress, eu não quero pensar naquele acontecimento que me aconteceu na guerra. Às vezes é apenas um trauma. Basta a morte de alguém para eu ficar, ver alguém morrer e eu ficar com aquela imagem, com aquele pensamento, o resto de toda a minha vida. E se não houver tratamento, aquela pessoa vai começar a ter imagens a sucederem, a surgirem, mesmo passar 10, 15, 20 ou 30 anos. E houve um erro grave, que foi estas pessoas durante estes 20 ou 30 anos, porque houve aqui um hiato de tempo de 25 anos até surgir legislação adequada para aceitar que houvesse perturbação de stress traumático da guerra, era um tema tabu nas Forças Armadas também e pelo próprio Estado. O que acontece é que estas pessoas durante anos queixavam-se aos médicos de família. As mulheres diziam: ele, meu marido está diferente, ele tornou-se violento, ele bebe álcool, etc. E os médicos não faziam um diagnóstico correto. Diziam, tem uma neurose, tem um problema de alcoolismo, tem um problema de violência. Não faziam a ligação entre o problema que ele estava a ter do comportamento e a questão da guerra. Não havia esse nexo causal. Os médicos não estavam preparados para fazer esse nexo causal. E, portanto, as pessoas tinham algumas realmente neuroses de guerra, mas a maior parte eram conotados com problemas de alcoolismo, problemas de violência doméstica, problemas diferentes, mas não atacavam o problema na sua raiz, na sua etiologia. Enquanto isso não foi, a pessoa até, para mim, imagine, tinha um problema de alcoolismo, era um alcoólico, e depois era tratado. Mas, passado aquele problema do tratamento, a pessoa fazia uma desintoxicação, uma cura, e ficava bem do ponto de vista clínico. E voltava a reincidir.
Claro, porque a questão não estava resolvida.
Porque o problema traumático continuava lá.
Claro.
Só quando se começou a perceber isto, e começou a haver terapias mais eficazes, porque é uma coisa muito importante que as pessoas devem saber, nem todas as psicoterapias são adequadas ao trauma. E hoje sabemos, lá está, pelas neurociências e pela validação científica de algumas terapias, são algumas terapias chamadas terapias de foco no trauma, como a terapia cognitiva ou comportamental para foco no trauma, ou a terapia MDR, que é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular para traumas, e que foi, digamos, validada cientificamente pela comunidade científica, pela Associação de Psiquiatria Americana, pela Associação de Psicologia Americana, pela Organização Mundial de Saúde, dizendo que esta é uma terapia eficaz para trauma. Enquanto não se usar terapias para trauma específico, aquela pessoa não consegue apagar o trauma da sua memória. Claro que isto também é válido para acidentes de carro. Eu vejo hoje muitas pessoas que tiveram acidentes de carro, ou têm fobias, ou têm outros medos, e estas terapias são realmente eficazes para tratar o trauma, porque consegue limpar essa memória. É como se a própria memória...
E limpa-se, consegue-se limpar?
Sim, consegue-se limpar na maior parte dos casos. Claro que depois vai depender da personalidade, vai depender de fatores de pré-morbilidade, isto é, se a pessoa já tinha antecedentes de perturbação psicológica, claro que isso vai depois depender e vai agravar o estado emocional, vai agravar a perturbação. Mas, portanto, isto é muito importante perceber, nem todas as terapias são adequadas para trauma. E por isso é que há pessoas que dizem, eu ando há 20 anos a tratar-me e estou na mesma. está na mesma porque a terapia não é indicada. Pois. Eu digo, eu lanço aqui um réptil, quando uma pessoa faz uma terapia durante 6 meses e não vê mudança, deve perceber e deve procurar outra terapia ou outra psicoterapia ou outro psicoterapeuta.
Que aquela não é adequada.
Que aquela não pode ser adequada. Isso é muito importante.
Deixe-me perguntar ao Cândido Patoleia Mendes, além das sequelas físicas, teve também psicológicas, que estratégias é que usou para andar com a sua vida para a frente?
Ora bem, eu recupero aqui algo de muito importante que disse, para não ficar aí no ar, o que disse o nosso psicólogo, que quem vem à guerra não voltou igual.
Uhum.
Por mais voltas que dê, não voltamos da mesma maneira. Ora bem, evidentemente que há duas coisas que se avolumaram em mim. Eu também trouxe stress de guerra. Não me perturbou a forma de estar na vida. Voltei ao meu emprego com mais dificuldade em ver que na altura havia qualquer coisa do que na reação psicológica. Isso,
uhum.
Eu dei a volta, eu costumo dizer, na altura em que olhei o espelho, estava cego, eu fiquei cego logo na altura do acidente.
Onde é que estava?
Angola, em Angola. A primeira vez que olhei para o espelho, estando cego, não é? E vi que aquele era eu, quando eu me assumi, venci essas coisas todas. Demorou alguns meses depois do acidente, mas uma pessoa que está cega pensa mais do que vê, porque não vê nada, não é?
Uhum.
E, portanto, o excesso positivo de pensamento, eles vão-me a dizer, agora só tens estes ovos, é com estes ovos tens de fazer omeletes também desde os outros.
Uhum.
E foi a partir daí que comecei a andar, a evoluir, conheci uma rapariga, me gira, casei com ela, tive duas filhas desse casamento, bem, tudo veio por aí fora.
Não se entregou às sequelas da guerra.
Não é
do
meu espírito. Não, não é.
Fantástico.
Entrego-me sempre à luta.
Uhum.
Eu gostava só de dizer
diga.
Relativamente à perturbação de stress pós-traumático, obviamente que existem estudos epidemiológicos de guerra e claro que nem todas as pessoas que foram à guerra e que presenciaram acontecimentos potencialmente traumáticos, como a morte ali em evidência e os feridos em combate, etc., nem todas vão desenvolver stress pós-traumático. Os estudos mostram que entre 1% a 20% podem realmente, imaginem, num grupo de 100 pessoas, 100 combatentes, que presenciaram uma emboscada, desses 100, se calhar 40 vão ter stress pós-traumático, mas desses 40 que ficam com stress pós-traumático, passado cerca de 6 meses, 50% desaparece o stress pós-traumático, ou seja, há uma capacidade da própria mente conseguir superar o acontecimento. E depois, claro, há uma franja residual desses acontecimentos, desses combatentes, esses sim vão começar a ter a perturbação de stress pós-traumático mais crónica,
uhum.
E esses vão começar a desenvolver. Aliás, os estudos norte-americanos mostram, por exemplo, 70% de um americano dito normal, sem qualquer problema, sem ir à guerra, 70% das pessoas vão ter, pelo menos, presenciar um acontecimento potencialmente traumático e, portanto, podem vir a ter stress pós-traumático.
E os militares de carreira, por comparação com os voluntários, são menos suscetíveis porque estão mais bem preparados ou não? Como é que...
Em parte. Depende das situações, porque não podemos generalizar, obviamente, mas claro que sim. Reparem, nós podemos, às vezes a gente esquece, porque obviamente já se passaram muitos anos, não nos podemos esquecer que o universo dos combatentes, que foram cerca de 1 milhão de combatentes para os 3 teatros de operações e foram mandados para a guerra, chamava-se serviço militar obrigatório, atenção, tal como disse aqui o Sr. General, os militares fazem a guerra, recebem ordens do poder político, os militares são o braço armado do poder político, que quando o poder político decide fazer a guerra, os militares não têm que julgar a guerra, fazem a guerra.
Claro.
Tal como dizia Guerra Junqueiro, e o pus isto aqui neste livro exatamente por isso, quando as armas que matam defendem a vida e a liberdade de viver, os santos choram, mas não acusam.
Muito bem, só queria ir aqui, estamos a terminar, mas o General Chito Rodrigues está-me a fazer...
Sim,
sinal,
eu gostaria
diga.
De salientar o seguinte. Este é um tema extraordinariamente importante, mas os problemas dos combatentes não se resumem ao stress pós-traumático.
Claro.
E, portanto, o stress pós-traumático é 5% daquilo que aconteceu a 1 milhão. Há quem diga que são 10, eu não acredito que seja tanto, que já tenho alguns anos de vivência deste problema.
Uhum.
Mas 90% daqueles que estiveram na guerra regressaram mais fortes, mais homens, mais capazes de enfrentar a vida e os sacrifícios da vida. Reconhecer mais facilmente as dificuldades da vida e vencê-los. Inclusivamente aqueles que tiveram stress pós-traumático, como aquele que está à minha frente, venceu na vida.
Mas nem
foi
todos,
presidente
nem todos,
da ATFA,
mas nem todos,
é poeta,
uhum.
É mais homem, embora seja, tenha uma alta deficiência. Portanto, temos que olhar.
Claro que sim.
Tivemos aqui a falar praticamente...
Mas nem toda a gente consegue dar a volta.
Gostaria de agradecer à Rádio Renascença.
Não são menos homens que os outros.
Evidentemente.
Gostaria de agradecer à Rádio Renascença ter proporcionado este encontro e este programa. E dizer-lhe o seguinte, eu tinha aqui uma série de injustiças...
Mas temos de terminar.
Eu vou terminar, mas vou fazer também um desafio à Rádio Renascença.
Das mulheres desses
eu vou fazer um desafio à Rádio Renascença. É que continue com estes programas. Eu tinha aqui uma série de injustiças e algumas justiças enumeradas, nomeadamente da Liga dos Combatentes, que não vou falar, mas gostaria de falar de uma injustiça, que é a injustiça da comunicação social, não considerar este tema dos combatentes. Hoje, 300 mil, a maior parte deles casados e com filhos, o que dá 600 mil ou dá 1 milhão de pessoas, para não dizer de avós e netos, que estão relacionados com este tema. Tal como eu disse no início, no Portugal Profundo, há milhões de portugueses para quem este tema é importante. A comunicação social não lhe tem dado o valor e não tem considerado este tema como um tema nacional. E, portanto, não ajuda que, ao nível político, também o considerem como um tema importante.
Eu percebo,
eu diria.
Mas tem que concluir,
vou dar um exemplo
geral.
Concreto. Estou há 19 anos na Liga dos Combatentes. A Rádio Renascença é a primeira vez que me convida para estar presente. Agradeço em nome da Liga dos Combatentes este momento que proporcionou à Liga dos Combatentes.
Isabel, a Estrela, muito rapidamente...
Não, eu quero saudar.
Temos de terminar.
Eu quero saudar que o Estatuto do Antigo Combatente tenha tido em consideração as viúvas e companheiras dos ex-combatentes, tanto na atribuição de um cartão como na atribuição do suplemento especial de pensão, que é uma introdução que a Apoiar sempre
isso era
pediu.
Previsto da lei 9 porque de 2002.
Esta questão afeta toda a família.
Claro, claro que sim.
Acabam por sofrer também de stress indireto.
Certo. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, um programa em que falámos sobretudo de direitos e da tremenda luta que é conseguir que o Estado os reconheça e dos traumas psicológicos de quem teve de participar numa guerra que não era sua. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.